Fala galera, meu nome é Lucas Santoki e estamos começando mais uma edição do podcast do Projeto Motor, ou videocast se você acompanha a gente aqui nas plataformas de vídeo. Hoje nós vamos falar aí da pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceu no Bahrein e já chutando aí para a expectativa do início do campeonato no próximo dia 28 no Bahrein também. E para fazer essa análise, hoje eu tenho duas convidadas aqui comigo, a Erika Prado, engenheira mecânica que trabalha na Stock Light e também que faz todo o Girls Like Racing nas redes sociais, que a galera acompanha bastante, e a jornalista Débora Almeida, do Boletim do Paddock, que já apareceu aqui. Quem acompanha o Projeto Motor já conhece, e também o pessoal pode conhecer sempre lá o trabalho da Débora. Vou começar então já jogando aí, galera. O que vocês ficaram mais surpresos aí? Surpresas, desculpa. Esse começo dessa pré-temporada um pouco curta, pouco tempo pessoal. O que chamou a atenção de vocês? Primeiro, Érica, por favor.
Surpresa, algumas boas, outras nem tanto, né? Depende de para quem você torce. Eu fiquei um pouco surpresa, com a baixa quilometragem da Mercedes, porque é sempre a equipe. Não vou nem falar de resultado, porque a Mercedes todo ano faz essa cena de querer fingir que não está acontecendo nada, e aí chega na primeira corrida, janta todo mundo, dá 50 voltas no pelotão. Mas, assim, a baixa quilometragem me preocupou. Porque, por serem 3 dias, eu esperava que o pessoal fosse estressar o setup no máximo, né? Tipo, meu, vamos fazer o que der, principalmente porque não é um ano de desenvolvimento, e acho que por isso que eles fizeram menos tempo de pré-temporada, justamente porque não teve alteração significativa, teve alguns desenvolvimentos que foram congelados, e eles fizeram atualizações no carro. Então, isso foi uma surpresa, a baixa quilometragem deles. E eu fiquei surpresa com a performance da Alfa Romeo e da McLaren, porque a Alfa Romeo ano passado estava bem triste e demonstrou melhora. E a McLaren parece que vem com a briga do P3 dessa vez.
Ô Débora, e seguindo um pouco o que a Erika falou, essa pré-temporada mais curta, só 3 dias, né? Impressionante, 3 dias, acho que a gente nunca teve isso na Fórmula 1. E as condições também muito adversas, né? A gente teve um primeiro dia lá que a gente não sabia se estava vendo Bahrein ou Tatooine, né? De tanto areia e tudo, aí a temperatura alta, a temperatura baixa, a temperatura alta de novo, né? Você acha que, antes da gente entrar nos detalhes das equipes, mas o quanto é que, assim, para a gente que está de fora, é minimamente conclusivo o que a gente viu na pista durante esses dias lá em Sakhir?
Olha, Lucas, eu acho que uma das coisas que a gente acaba vendo nesses 3 dias é que tudo fica muito potencializado, né? Tipo, quebras ou até mesmo um bom desempenho, o pessoal já fica muito assustado com essas duas coisas dentro da balança. E é muito complicado a gente julgar o desempenho das equipes com esses 3 dias, tendo como base que a gente teve temporadas, pré-temporadas mais longas, né? Com 8 dias, 6 dias, onde tinha mais tempo do pessoal realmente fazer os testes. E olhando pelo que você falou, e a gente acabou acompanhando, os 2 primeiros dias foram caóticos em questão de areia, a pista estava muito suja, né? Só o terceiro dia, que eu acho que foi o dia perfeito, porque até o sol acabou colaborando de certa forma para poder ter um clima agradável, que era o que talvez eles gostariam de ter tido nesses 3 dias para poder desfrutar a pista da melhor forma. Mas, para mim, eu acho que tudo ainda é muito inconclusivo. Os carros, apesar da gente falar que são muito parecidos com o do ano passado, eles tiveram estruturais importantes para poder atender o regulamento de 2021. Eles tiveram as atualizações com os tokens. Então, assim, aquele meio ali do pelotão, principalmente, é difícil de você falar assim, cara, a McLaren vai ficar com esse terceiro lugar, sabe? Porque você olha e a Aston Martin também teve atualizações importantes para poder brigar com a McLaren. A Alpine também veio com um desenvolvimento aerodinâmico bem interessante. Então, esses 3 dias para mim não bastaram. A questão ali da Mercedes de ter tido problema ficou muito potencializado com esses 3 dias. Então, para mim, tudo parece muito inconclusivo ainda.
É, eu queria ouvir de vocês também, vendo fotos, vídeos, né? O que, que chamou a atenção de vocês, assim, em termos de novidades que as equipes levaram? Porque é engraçado, a gente tem aquela fase de apresentação das equipes, um monte de foto de estúdio, redenização e tudo, né? É, só que é tudo muito fake aquilo, né? Porque a gente vê assim que ou é uma coisa lá de computador, ou é uma foto do carro de 2020 com uma asinha diferente só para mostrar a pintura com o patrocinador novo. E aí quando eles dão o primeiro dia na pré-temporada, você vê que o carro não tinha nada a ver com aquilo, né? E aí ficou todo mundo analisando aquelas fotos, olha a asa, olha não sei o que, e não era nada daquilo, né? O fluxo de ar que vai passar por ali. É... Eu queria saber de vocês se vocês viram alguma coisa assim realmente interessante de diferente que as equipes levaram para esses dias no Bahrein.
Uma das coisas que acabou chamando a minha atenção foi o difusor da McLaren, que eu acho que acabou chamando a atenção do pessoal. O pessoal ficou se questionando o trabalho aerodinâmico que a McLaren tinha feito ali no carro, porque mexer com o fluxo do ar e conseguir... É, pelo que o pessoal estava falando, né, que eles conseguiram ir no limite do regulamento para poder fazer o melhor, e depois as outras equipes também ficaram prestando atenção no que a McLaren fez. Eu acho que foi um trabalho que foi bem interessante, mas uma coisa que eu acho que não fugiu aos olhos de ninguém foi aquela beluga, né, que a Alpine está carregando ali atrás, né? Porque aquilo chamou muita atenção, porque o carro de lado, ele acaba enganando, ele parece ser um carro fininho, um carro normal, como todos os outros. E aí, quando ele vem de frente, a gente vê, né, todo o trabalho que eles fizeram, que o carro ficou bem grande. É, eu vi o pessoal falando que é um sistema de refrigeração ali para o motor, que eles acabaram explorando. Eu achei aquilo muito interessante, porque é algo que a gente não vê, né? A tendência que a gente está vendo ultimamente nos carros da Fórmula 1 é eles irem afinando a traseira dos carros, tipo, ficarem cada vez mais finos, tentando praticamente soterrar o motor ali dentro, caber todos os componentes. E aí a Alpine fez algo completamente inverso do pessoal. Então, para mim, essas foram as duas coisas que acabaram chamando mais a minha atenção.
Só curioso, Ana Erika, eu vou passar. Mas esse caso da Alpine, acho que é o melhor exemplo dessa história de que aquelas apresentações comerciais são muito fake, né? Porque não tinha, né, no carro. Simplesmente a maior característica do carro, né? Não tinha, né? E eu achei também interessante esse lance da Alpine, porque ele vai contra muita coisa que a gente ouve normalmente da Fórmula 1, né? Porque eles tiraram equipamentos normalmente vão nas laterais para afinar, né? E colocaram ali na região de cima, e a gente sempre ouve a história do centro de gravidade, a Erika até pode explorar um pouco mais esse assunto, e teoricamente o centro de gravidade ali ele ficou mais alto e você tem um carro mais instável, mas eu achei curioso a declaração do diretor técnico da Alpine falando assim, mas aerodinâmica vence tudo, então assim, eu sei que eu tô abrindo mão de uma coisa, mas a aerodinâmica sempre vai me dar mais, né? Então, Erika, queria ouvir também sua opinião sobre tanto o caso da Alpine e outras novidades que você viu ali nos carros.
Até é engraçado, foi feito, eu vi uma foto, né, que o pessoal pegou prints dos bicos, porque antes a gente tinha aqueles bicos parecidos. E aí eu vi que esse ano ninguém copiou o bico de ninguém, os mais parecidos são o da Aston Martin, o da Mercedes, e mesmo assim, o da Aston Martin tem uma angulação meio para cima que o da Mercedes não tem. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, o bico é uma das partes mais importantes do carro. Então, para eles estarem fazendo essas mudanças, estão tirando aquelas ondulações e tudo mais, eles estão buscando ao máximo diminuir a resistência do ar na asa dianteira. Então, eles estão... Como teve que diminuir o número de aletas, eles estão compensando em altura, compensando em formato de bico, eles estão se virando para tirar, porque assim, ficou parecendo uma pá, né, aquelas aletas laterais. Quanto mais eles tiram a aleta, mais ela fica bizarra. Então, para você normalizar o fluxo do ar ali, o cara tem que trabalhar muito no bico com o que ele tem, né? Fazer uma angulação das aletas permitidas de um jeito totalmente diferente. E isso me chamou muita atenção quando eu vi a diferença dos bicos. E esse difusor da McLaren foi um negócio que até tem um grupo que eu tô que tem um monte de engenheiro, e aí a gente dá uma leve surtada quando vê um negócio muito diferente, né? E vamos lembrar do conceito de difusor. Quando veio o difusor, quem trouxe foi a Brown, lembra? Lá em 2007. E aí a gente teve pouca evolução nesse dispositivo desde então, e eles estão tentando uma coisa totalmente nova, eles estão tentando diminuir ao máximo a turbulência para poder, né, fazer uma traseira mais estável. Né? Se deu certo, a gente vai saber nas corridas, porque a estabilidade do carro ela está muito ligada à pista. Né? Então, está muito ligada a setup também, se fizer um setup... aí tem a questão do compromisso, né, que o Lucas citou. E o compromisso é assim, essa história da Alpine, por exemplo, entra na história do compromisso. Eu tenho temperatura num motor que é historicamente explosivo, ou eu tenho aerodinâmica? Aí, para eu compensar essa aerodinâmica, eu vou ter que mexer, talvez, no ângulo de rake, que é aquele que é a traseira ficar assim, né? E aí, o que eu vou ter que fazer? Então, assim, você vai tirando de uma coisa para pôr em outra. Não dá para ganhar todas. Perder todas dá, mas ganhar todas, não. E eu acho que eles pensaram muito nessa questão do arrefecimento, porque, meu, teoricamente, a Alpine é a Renault, né? Então, a gente sabe que são os motores que mais explodem na Fórmula 1 são os da Renault. Então, eles têm essa questão do compromisso e eles vão favorecer essa beluga, como disse a Débora, eu adorei esse nome. E ficou esquisitona, mas com certeza eles vão dar uma, né, uma refinada aerodinâmica com base no que eles acreditaram agora. E, cara, o volume de dados de 3 dias de teste parece pouco, mas, cara, a quilometragem já me diz que é uma tonelada de dados, principalmente porque o carro da Fórmula 1 é pelo menos 50 vezes mais sensorizado que um Stock Car, que um Porsche. Então, meu, volume de dados para a gente tratar num carro de turismo já é imenso. Imagina um carro que é sensorizado até o fluxo de ar na aleta esquerda, parte de cima, sabe? Pô, é mais ou menos isso.
E aí pegando até o gancho que a Erika deu para a gente aí da questão da quilometragem e tudo, eu vou já puxar, ela até já falou, né, da Mercedes, mas vou puxar um pouquinho mais, né, porque afinal são os atuais campeões e campeões e campeões e campeões e campeões, né, a lista, você vai pegando os últimos títulos e não acaba, Mercedes, 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 né, e se a gente abrir, né, a Mercedes foi a equipe que menos andou nesses 3 dias, 1.645 quilômetros. E a gente comparar, por exemplo, com a AlphaTauri, foi a que mais andou, 2.283, você vê a diferença, 600 quilômetros, são 2 GPs de diferença, né? entre a AlphaTauri e a Mercedes, 2 GPs inteiros de diferença. E a própria Ferrari também, né, a terceira que mais andou, 2.186, também praticamente 2 GPs também de diferença, muita coisa. A Red Bull, que nem andou tanto assim também, foi a sétima, mas andou 1.997, quase um GP inteiro a mais do que a Mercedes, né? Então eu queria ouvir, Débora, o quanto você acha assim que, pelo menos, porque também falar que a Mercedes está em crise, não sei o quê, eu acho que é um exagero, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, né? O pessoal também, de repente, joga a Mercedes para últimos. Mas o quanto que, pelo menos para o começo de temporada, essa falta talvez de conhecimento do acerto do carro e tudo mais, você acha que pode prejudicar a equipe ali para a primeira, segunda corrida?
A gente estava até tendo um debate desse lá no BP a respeito disso, né? Do quanto que a Mercedes foi prejudicada ou ela teve alguma vantagem. Eu acho que, assim, são 7 anos que a Mercedes está tendo muita experiência, sabe? Ela fez uma equipe muito boa, ela construiu uma estrutura muito boa. Eu não acho que do dia para a noite eles desaprenderam a mexer no carro. Mas talvez ali o James Allison, ele foi muito ousado nas atualizações que eles deram no carro da Mercedes. Alguma coisa falhou, sabe? Eles podem ter algum problema. E aí é a questão de tentar resolver isso o mais rápido possível. Infelizmente, eu acho que talvez a Mercedes até consiga resolver em 15 dias, assim, tipo, parada, porque é uma equipe que tem capacidade, sabe? A leitura dela de dados É incrível. Talvez eles foram para a pista testar alguma coisa que era completamente diferente dos outros times. Tipo, a gente veio com um motor novo, a gente está com mais potência, mas para a gente não é tão importante a quilometragem. A gente tem outras três equipes com o nosso motor fazendo esse trabalho para a gente, sabe? Apesar de também os motores da Mercedes não terem sido expressivos, comparando com o quanto que os motores da Ferrari acabaram andando, mas ainda assim eles tiveram outras equipes coletando dado do motor, né? Então eles podem focar em outras coisas. Eu estava até vendo o engenheiro da Renault, o Ricardo Penteado, falando sobre isso, né? Ele falou que uma das características da Mercedes durante a pré-temporada é andar com lastro, andar com carro mais pesado para poder testar o desgaste de algumas peças e fazer outros testes que outras equipes às vezes acabam não se importando. Então, eu acho que, assim, não é tão preocupante para a Mercedes, mas ela pode ter se assustado um pouco com o desenvolvimento da Red Bull. A gente não sabe o quanto que o carro da Red Bull ainda vai ter de potencial. Então, eu acho que o começo da temporada vai ser interessante, porque se a gente tiver algum problema na Mercedes que é ligado ao câmbio, né, que foi algo que acabou aparecendo também na Aston Martin, parece ser um problema por conta disso, são equipes muito próximas, né, em questão de troca de peças e de dados ainda. Pode ser o problema no câmbio, então a gente pode ver esse problema se estendendo durante a temporada, sabe? Aconteceu alguma coisa ali, foi um mau nascimento de uma peça, pode se repetir em outras corridas. Talvez seja isso que falte, né? Porque a gente viu a Red Bull quebrando no ano passado e a Mercedes sendo constante. Então talvez agora tenha essa inversão, sabe? Tipo, a Mercedes acabe quebrando em algumas corridas e aí a Red Bull se aproveite disso para poder conquistar pontos. Mas, assim, aquela história que a Fórmula 1 veio tentar contar pra gente, de, tipo, a Williams está mais rápida que todo mundo do grid, cara, tipo, isso é surreal, sabe? Isso não aconteceu. De um dia pra noite, a Mercedes não desaprendeu o que ela sabe fazer. Então, eu acho que é uma equipe que tem uma capacidade de resolver os problemas tão rápido que, tipo, pra mim não é surpresa se daqui, né, quando a temporada finalmente acontecer, quando começar ali já no Bahrein, a Mercedes venha e realmente dá um tapa na cara de todo mundo. Tipo, vocês achavam que eu tava com um problema e a gente tá aqui ganhando corrida com um desenvolvimento expressivo, sabe? Então, eu acho que não tem como a gente se assustar com o que a Mercedes fez durante a pré-temporada.
O Érica, o pessoal... lógico que a Mercedes teve problema esse ano, né? Acho que é público, né? Que teve problema mecânico, perdeu quilometragem por causa disso. Agora, o pessoal gosta muito de brincar que a Mercedes ela faz blefe nas pré-temporadas e tudo, né? E hoje até eu vi um negócio divertido, aquele filme Os Incríveis, sabe? Da Pixar. Daí tem uma cena no filme que os pais ficam pedindo pro filho que tem o poder da velocidade lá para ele chegar em segundo, aí você fica, vai, acelera! Não, não, calma, calma, calma. Aí colocaram que era o menino, era o Lewis Hamilton, e o Toto Wolff era o pai dele, falando, não, segundo por um pouquinho. Então, eu achei muito engraçado. Eu queria ouvir de você, assim, o quanto que existe aí, na verdade, porque falar blefe, eu não vejo mais espaço para isso na Fórmula 1 atual. O quanto que existe, na verdade, é diferença de cultura de trabalho, ou seja, uma equipe ela tem uma programação de testes que ela vai por um lado, ou seja, ela não é que ela está andando com mais combustível para prejudicar os tempos dela de propósito, não, ela está fazendo testes por esse lado. O quanto outras equipes, por exemplo, também não é que elas andam rápido só para aparecer lá em cima, mas é porque elas querem fazer testes em velocidade pura. Queria que você explicasse um pouco isso para a gente.
Cara, é engraçado isso, porque assim, eu trabalho na área já faz 2 anos, né? Desde 2019, e agora que eu tô tendo, por estar numa categoria maior, tal, então eu tô tendo contato com esse tipo de coisa, e assim, a gente é muito ligado no que tá acontecendo na DTM, na WEC, na Fórmula 1 e tal, e a gente tava falando sobre isso. Isso gerou uma conversa de 1h30 no escritório que a gente estava falando sobre isso. É muito difícil uma equipe querer blefar num teste. Porque o teste pré-temporada, cada um está fazendo uma coisa para descobrir uma coisa sobre o seu próprio carro. E aí, cara, eu comecei a prestar atenção nessa questão. E assim, quando você está colocando o carro lastreado, o carro com mais peso, o carro com mais combustível, carro com mais combustível, você está testando estratégia. Carro com mais peso, você também está testando estratégia, você não está testando carro. Porque você já tem segurança nos seus vitais. Que nem a Débora falou, pô, eles estão aquisitando dados de 3 motores. Então, cara, ali, tudo que acontecer de bizarro no motor deles ou no motor das outras equipes, eles vão ter uma rotina de dados estressada para saber de onde veio o problema. E aí eu acho que a pouca quilometragem também pode ser uma questão disso. Pô, o que estamos procurando? Já achamos? Eu não acho que eles tenham... estão em crise e tal. Eles tiveram um problema mecânico que eles não esperavam, é natural. Mas eu acho que quando eles colocam peso para testar desgaste, eles querem testar a vida útil de componente para saber o que, que eles vão fazer na oficina quando voltar. Cara, essa rotina de corridas muito próximas uma da outra, cara, um inferno. Fica todo mundo correndo, lá, todo... e assim, imagina um carro nível de Fórmula 1. Eu vi isso acontecer ano passado com carros da HB20, com carros da V, porque assim, você tem que arrumar tudo até a próxima corrida. E aqui no Brasil, a gente estava tendo corrida a cada 15 dias. Então, para eles é um mês, mas um carro de Fórmula é muito mais complexo. Então, assim, a complexidade é compatível ao tempo que eles vão precisar para descobrir esse tipo de coisa. Então, eles têm que testar confiabilidade, eles têm que testar... Que nem quem está testando velocidade é diferente. Porque, com certeza, fez uma alteração no motor, uma alteração do setup para ser mais rápido. E ele quer saber onde ele vai ficar nos classificatórios. Ele vai pegar aquela base de dados e vai falar, pô, no circuito que se parece com isso, ele vai pegar o lap pin lá, vai falar, bom, o circuito que parece com isso, eu vou conseguir fazer isso, eu vou tentar tirar isso de tempo. Né? Nem sempre também essas simulações dão 100% certas. A gente já viu com a Ferrari que às vezes está bem errado. Mas eles usam para isso. Então, eles vão testar câmbio, eles vão testar setup, eles vão testar amortecedor, eles vão testar asa, eles vão testar o que der para quando chegar nas etapas, eles estarem muito preparados, principalmente porque esse ano tem pista inédita de novo, né? Então, você tem que pegar todo o dado que você tem e ir unindo o que você já tem no circuito que tem uma característica parecida com aquela.
Débora, e o todo vermelho, hein? Verstappen vem aí, como é que... O que, que você acha? Vem forte?
Eu tô apostando que sim, sabe? Eu não sei, talvez a Red Bull tenha me enganado forte, mas eu acho que a Red Bull tá tentando mostrar... Assim, foi uma das coisas que eu tava até pensando, né? Terminar liderando duas sessões de treinos livres pode não dizer nada, mas faz o pessoal pensar nos próximos dias que a Red Bull tá na frente, sabe? Os tempos dela podem não estar valendo nada, mas eles estão andando na frente, eles começaram a marcar, né? Se colocar nessa primeira posição. Então, eu acho que, assim, a Red Bull, ela vem fazendo um trabalho bem expressivo durante os anos, mas, infelizmente, a gente vê aquele começo de campeonato deles meio apagado, aí eles vão começando a surgir, né? E quando eles tentam recuperar, às vezes já é muito tarde, porque a Mercedes já dominou, então fica muito complicado para eles. E o que eu penso para esse ano é, por esse fato deles estarem com o carro do ano passado, não foi um papel em branco de construção, né? Eles conseguiram avaliar o projeto que deu errado no ano passado, melhorar para esse ano dentro das limitações lá que o Tolkien permitia, e fazer um carro com desenvolvimento. E assim, a Adrenil, e a gente sabe, né? A Erika leu o livro dele, o cara é um monstro. Ele consegue tirar detalhes, né? Assim, olhar o regulamento e falar, bom, aqui tem uma brecha, eu vou explorar isso daqui, a gente vai ganhar tanto em performance. Então, por eles não estarem trabalhando com o papel em branco, eu acho que eles vão vir forte. E o que eu penso é, eles têm dois pilotos que são bons. Agora, a gente tem o Max Verstappen, que a gente não tem dúvida alguma, e o Pérez, que também deu um show no ano passado com o carro, mesmo desatualizado em algumas corridas, conseguindo entregar muito. Por mais que o Pérez tenha falado ali que talvez ele leve até 5 corridas para poder se adaptar a todo o sistema da Red Bull, eu acho que ele não vai fazer que nem o Albon, que não vai estar pontuando, sabe? Eu acho que ele vai estar pontuando. E quando esse cara se acostumar com o carro, aí eu acho que o negócio vai pegar para a Mercedes, sabe? Porque a chance deles estarem brigando realmente por pódios, eu acho que esse ano vai ser muito maior. E se cuide Bottas, sabe? Porque eu acho que o Bottas, ele tem Mas aquela sensação de que... Ele me dá essa sensação, né? De que quando ele começa a ver que as coisas não estão dando certo, o desempenho dele cai. E ele não é o cara que, tipo, quando cai ali pro fim do grid, ele consegue recuperar uma corrida muito bem. Ele não é o Hamilton, ele não é o Verstappen e ele também não é o Sérgio Pérez, que, né, a gente sabe a corrida que o cara fez para poder vencer. Então... eu acho que sim, a Red Bull vem forte e fico pensando que o desejo deles é tão grande de ganhar um campeonato de construtores que talvez 2021 seja esse momento, sabe? Para poder arriscar tudo e tirar esses pontos da Mercedes para poder realmente vencer o campeonato de construtores. Eu nem tô falando que, tipo, Verstappen vai ser campeão, sabe? Eu estou falando a equipe. Pode acontecer se a gente, como a Erika já falou, eu também falei, né? Que se a Mercedes continuar apresentando problemas de quebra, ter problemas mecânicos, ficar fora de corridas, provavelmente a Red Bull vai estar ali na frente.
O Bottas é aquele caso, assim, todo ano ele no inverno lá, né, antes de começar a temporada, ele vai para a floresta lá da Finlândia, toma chazinho com os gnomos finlandeses lá e tal, volta, ganha uma corrida, a outra aperta o Hamilton, aí parece que vai passando o efeito, sabe, do... Aí ele tem que começar a fazer a intertemporada lá na floresta lá da Finlândia lá também, para ver se fala lá com os deuses nórdicos lá, tenta... mas eu queria ouvir da Erika também, não só o que você sentiu de o quão forte realmente está a Red Bull, e eu queria também a sua opinião, o quão importante é, não só na questão de tabela de classificação, mas de estratégia de corrida, você ter dois carros fortes na briga.
Cara, primeiro, a Red Bull é minha equipe favorita. A Débora já está até rindo porque ela sabe que é. Eu sou muito time Red Bull, não adianta. E por mais que eu não goste do Verstappen, por mais que eu não goste do Pérez, eu não sou fã dos pilotos, eu sou fã da equipe. E, cara, ver eles ressurgirem, para mim é muito importante, porque eu cheguei na Fórmula 1 nos anos de ouro da Red Bull, quando o Vettel ganhava corrida. E eu tenho a expectativa muito parecida com a da Débora e tenho a análise muito parecida com a dela também, de que, meu, os caras, eles não têm um carro... um papel em branco. Então, os caras vão vir com todo o desenvolvimento que eles puderem, né? E eu acho que isso é muito valioso, foi o que sempre fez a Red Bull ganhar a corrida e ganhar campeonato. Foi eles terem uma base muito sólida e um desenvolvimento impecável, né? Eles têm uma... Como posso dizer? A Red Bull é uma equipe forte em matéria de desenvolvimento de projetos. Eles sabem montar carro.
Vou agora inverter. A Débora estava antes respondendo primeiro. Vou ouvir de novo a Erika. Porque tem uma equipe que né, todo mundo gosta e tudo, mas está em uma crisezinha nos últimos anos, né? E passou meio despercebida nessa pré-temporada, né? Ninguém falou muito, a gente não viu muita coisa, né? E a Ferrari, hein? O que dá para esperar da Ferrari para 2021?
Nossa, difícil a questão, hein? Porque, assim, antes eu achava que o problema da Ferrari era motor. Eles estão perdendo de motor e tal. Depois eu comecei a achar, e isso é uma análise que eu estou voltando lá em 2018 e estou lembrando mentalmente de coisas que aconteceram. Depois eu comecei a perceber que eles tinham um problema gerencial. E, cara, quando você tem um problema gerencial na equipe, você começa a cometer erros pequenos. Erros de estratégia, erros de montagem do carro, erro de setup. Eles fizeram algumas cagadas ali durante a última temporada, que dá para perceber que, assim, eles estão superando esse problema. Mas, assim, eu não sei, eu sinceramente não sei o que esperar da Ferrari. Eu tenho medo de ficar, agora vai melhorar e piorar mais ainda. E tenho medo de falar, pô, vai continuar na mesma e os caras darem um salto de desenvolvimento. Porque é o que parece, eles foram ali discretos, mas você vê que eles estão trabalhando o máximo possível em ganhar velocidade e diminuir os tempos. Eles querem um carro mais rápido. Então... dá para a gente esperar aí que eles tenham melhoras significativas no rendimento do carro, mas não sei se estrategicamente isso vai mudar, porque eles erraram muito mais estratégica do que tiveram problema com o carro.
E aí, Débora, o que esperar, não só da Ferrari, mas da dupla, uma das duplas mais jovens da história da Ferrari, né? Nossa, eu comecei a pesquisar para fazer essa matéria, eu lembro que eu comecei a olhar as duplas e não achava, porque normalmente a Ferrari, quando tinha até um piloto jovem, ela tinha um experiente, né? Então você cai, por exemplo, lá na época do... quando ela chamou o Jean Lézy, mas ela tinha o Prost, o Felipe Massa, tinha o Schumacher. E aí você ia lá, anos 80, sempre quando tinha uma revelação, aí você vai cair lá quase nos anos 60, 70, assim, de pilotos tão jovens. Então é uma dupla bastante jovem, porém... já com uma rodagem interessante também, né? O Leclerc já com vitórias e tudo mais. E o Sainz, né? Ele é jovem, mas é engraçado. Parece que o Sainz está há 20 anos na Fórmula 1, né?
Então, assim, é verdade.
O que dá para esperar dessa dupla?
Assim como a Erika, não sei o que dizer a Ferrari, a questão dela avançar no grid ou dela disputar ali com o pessoal. Eu acho que é uma equipe muito incógnita em desenvolvimento, em questão de motor. Eu realmente fico me perguntando o que a Ferrari está fazendo, né? A gente viu ali esse ano eles falando que reestruturaram a equipe, que trouxeram outras pessoas, que mudaram a forma de distribuição dos trabalhos. Isso faz pensar que eles estão realmente trabalhando para poder crescer, estão querendo buscar isso, mas a gente vê que muita coisa não mudou, né? Tipo, o chefe de equipe continua lá, e eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo é que Binotto tem alguns problemas ali de saber gerenciar a equipe e conviver com os pilotos. E aí é que entra a minha questão, né, respondendo o Lucas, sobre os pilotos. É uma dupla jovem, e o Leclerc, eu acho que ele não vai querer abaixar a cabeça para o Sainz, sabe? E o Sainz é um piloto também que eu acho que ele quer se provar na Fórmula 1, assim, sabe? Ele fez um bom trabalho na McLaren, já tinha trabalhado em outras equipes, e agora, talvez assim como o Ricardo, é o momento dele de querer buscar a glória dele, sabe? Ele, por mais que a gente fale mal da Ferrari, dos problemas, você ser um piloto Ferrari, para muitos deles ali no grid, é assim, de encher os olhos, sabe? Eu quero defender esse time porque ele tem uma história. Eu acho que aí a gente vai ter aquele conflito que, infelizmente, a Ferrari não consegue decidir qual dos dois vai ser o primeiro piloto. Tipo, para quem que a gente vai trabalhar? Bom, vamos esperar a temporada acontecer para a gente decidir entre um e outro. E vocês vão decidir a hora que o negócio estiver pegando fogo entre os dois? Tipo, que começar as disputas ficarem mais intensas? Porque, assim, eu acredito que, por mais que tenha a dificuldade de quando você muda para uma equipe, para você ter a adaptação, que provavelmente o Carlos Sainz vai ter isso, tipo, saiu da McLaren, vai ter a adaptação da Ferrari, eu acho que ele ainda vai querer entregar, sabe? Ele vai querer mostrar que ele merece aquela vaga e que um piloto que está ali na parte da base da Ferrari não vai conseguir pegar a vaga dele cedo, porque ele quer entregar. E acho que o negócio ali vai ficar pesado, sabe? Porque por mais que talvez a gente não veja a Ferrari disputando as primeiras posições do grid de novo, nesse ano, né, pelo menos, brigando por vitória, qualquer espaço que eles brigarem ali em ponto vai fazer a diferença, tipo, em quem que vai ter prioridade durante a temporada, né? Acho que tanto o Carlos Sainz quanto o Lando Norris não são pilotos que acabam aceitando muito bem, são muito jovens. Eles querem, né, mostrar que tem potencial, que aquilo ali para eles é realmente a vida deles. Acho que o Leclerc, ele se adaptou muito com o carro problemático da Ferrari, né, no ano passado. Pelo menos, né, conseguiu andar um pouco mais à frente. A gente viu o Vettel tendo vários problemas. Eu acho que o Carlos Sainz, se ele se adaptar a esses problemas da Ferrari, que a gente está levando em consideração que talvez nem muita coisa mude, né, expressivamente, e se a disputa deles ficar, tipo, que nem ficou entre ele e o Lando Norris na McLaren, assim, ponto muito perto, posições muito perto, eles foram uma equipe, uma dupla equilibrada no campeonato, mas assim, se a Ferrari tiver essa dupla equilibrada, e aí, como é que eles vão lidar com um piloto que se sair um pouquinho melhor, né, quando que a gente vai dar preferência? Eu acho que o Leclerc não vai aceitar muita coisa do novato Sainz ali na equipe, né?
Pô, eu senti que vocês duas estão pegando o pé do Binotto. Coitado do Binotto.
Ai, para que gosto dele. Eu acho ele tão fofo. Eu já até escrevi sobre ele no BP uma vez. Mas não, né, não dá para te defender, amigo. Me ajuda.
Você sabe que quando ele virou chefe de equipe, teve um jornalista italiano que escreveu na Gazeta. Gazeta dello Sport, eu achei interessante na época o texto dele, porque ele colocou assim que o risco que a Ferrari estava correndo era de perder um ótimo diretor técnico para ganhar um péssimo chefe de equipe, né? Porque o trabalho dele como na parte mais técnica era bom, né? E realmente, assim, chefiar uma equipe é algo um pouco mais complexo, acho que no sentido de gerenciamento, é uma tarefa muito diferente, né, Erika?
Nossa, tem nada a ver. Ó, eu vou explicar com base no que eu conheço já, né? Mas, assim, por exemplo, numa equipe hoje de Stock Car, vai, que é a categoria nacional que a gente tem, que não é equipe única, né, que tem a Porsche. Na Stock Car existe o chefe de equipe, o engenheiro-chefe e o mecânico-chefe. Quando acontece do engenheiro de equipe virar chefe de equipe, já dá uma pane no sistema ali. Por quê? Porque o cara deixa de cuidar da estratégia de um carro, deixa de cuidar da montagem de um carro para gerenciar uma equipe. E isso é um trabalho muito mais gerencial, ou seja, muito mais burocrático, político. Ele demanda muito mais características interpessoais e de gerenciamento do que técnica. O cara pode ser, o Adrian Newey da vida e são péssimos gerentes. Porque, cara, nem todo mundo tem todas as competências e tudo bem, porque você tem que ser bom em alguma coisa. É melhor do que você ser meia boca em todas as coisas. Então, às vezes o cara é extremamente bom tecnicamente, que foi o que eu acho que aconteceu com o Binotto, e ele pecou no gerenciamento. Ele não tem pulso firme, ele não dá para ver claramente que a equipe não tem essa... Porque quando você é líder, isso eu leio sobre isso há anos, quando você é líder, você tem que ter espírito de equipe, e aquela equipe que, eu vou fazer por causa daquele cara. Eu vou trabalhar até tarde por causa daquele cara, eu vou fazer o meu melhor por causa daquele cara, e eu não vejo a Ferrari abraçando ele dessa forma. Entendeu? Eu não vejo a galera, nossa, dando sangue como era pelo Arrivabene, por exemplo. E olha que o Arrivabene também não era lá essa beleza toda. Mas, então, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira porque eu não estou lá dentro. Mas é a impressão que a Ferrari passa, de que eles não abraçaram o Binotto como gestor do negócio inteiro ali. E já como técnico, o cara manja muito. E aí, quando você está lidando com técnica, você está lidando com dados, está lidando com fatos. E ali, fulano pode não olhar na tua cara e não te dar bom dia nenhum dia. Mas ele vai saber que o que você está falando é real e que tá certo, entendeu? Então, são aspectos interpessoais totalmente diferentes. Então, quando você mistura essas duas coisas, a chance de ter uma combinação explosiva é grande.
Débora, quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu queria falar que a gente vê isso da Ferrari, assim, de não abraçar o Binotto, mas é justamente... Eles levaram muito tempo para poder perceber os problemas... Aí agora em 2021 eles fizeram a reestruturação da equipe, né? Começou no ano passado, já tinham tido algumas mudanças pontuais, e aí só agora que você vê no plano deles que parece que, assim, setores dentro da equipe estão se conversando, porque parece que era tipo uma linha de montagem de uma fábrica de carro normal, sabe? Ah, a gente faz o chassi aqui, aí o pessoal vai ser levado para o pessoal que fez o motor, e a gente vai envelopar o motor, e aí a gente vai entregar para o outro que vai fazer as outras análises aerodinâmicas. Tipo, agora parece que na reestruturação da Ferrari eles estão se conversando e tentando entender. E eu acho que, assim, o Binotto, ele é uma pessoa técnica boa. Isso não tem como a gente falar que ele não é. Mas é isso que a Erika falou, colocar ele na posição de chefe de equipe, ele... É, eu não sei se todo mundo que aqui tá assistindo, né, escutando o podcast, nota, mas o Binotto, nesses últimos tempos, ele ficou, assim, carregado de coisa da Ferrari. Tipo, ele tava olhando a pista ali, mas ele tinha que saber o que estava acontecendo no carro de desenvolvimento. Aí tinha corrida que ele não ia, porque ele tinha que ficar lá na parte de desenvolvimento do carro. Ele tinha muitas atribuições dentro da equipe. E por mais que o Oliva Bene não seja a pessoa que, assim, todo mundo adore, era aquele cara do marketing, né, o cara que ficava ali mais na frente de todo mundo, eu ainda acho que, assim, os dois se davam suporte entre eles, sabe? E o Binotto, depois que o Oliva Bene saiu, ele ficou perdido. Tipo, talvez faltou colocar alguém ali com o Binotto para poder dividir as funções. É, o pessoal critica muito o que a Alpine vai fazer esse ano, de não ter um chefe de equipe, né? Vai dividir as funções ali, um vai estar mais à frente em algum momento, o outro não. Mas parece que ali o pessoal está se conversando e vai tentar gerir, tipo, todo mundo. Assim, olha, você está tendo problema aqui, eu vou te ajudar para a gente resolver. E a Ferrari não, ela levou muito tempo para ela se tocar, que ela tinha que trabalhar dentro dela estruturalmente direito, né? Se conversar. Porque não tinha, parece que não tem diálogo. Assim, não tem diálogo nem eles analisando a corrida dos outros, imagina dentro da equipe, sabe? Parece que falta.
Não, e deixa eu só acrescentar, tem o BPcast que eles falam da demissão do James Key, acho. Eu sempre confundo, James Hamilton Mercedes, James Key, Toro Rosso. Quando James Key saiu da Toro Rosso. Por quê? Porque James Key era... da técnico da Toro Rosso, e ele não estava com o Newey, que era do gerenciamento técnico da Red Bull. E aí foi quando as equipes se separaram muito em performance. E aí, depois da saída dele, a gente vê de novo o encontro dessas equipes nos resultados. Então, é isso que a Débora falou. Meu, se os caras não se conversam, vai resolver.
Isso aí. Acho que a Ferrari, ela tá também, acho, patinando, porque, assim... muito na questão gerencial há muitos anos, né? Porque você vê, você tinha o Jean Todt, que eu acho que era um cara que conseguia juntar um pouco o técnico com o gerencial, porque ele veio da área técnica, né? Mas ele tinha muito do gerencial desde a época dele de rally. Ele foi chefe de equipe da Peugeot no rally. Inclusive tem a famosa, não sei se todo mundo conhece, mas teve um ano no Dakar que a Peugeot dominou, e aí no finalzinho ele decidiu quem ia ganhar o rally numa moedinha, né? Que jogaram. Então, já, questão de jogo de equipe já vinha do Jean Todt de lá, né? Mas ele tinha os dois lados. E aí depois, parece que a Ferrari, depois que saiu o Jean Todt, ela insistiu na turminha do que veio mais da área administrativa e do marketing, né? Que é o Domenicali, a Riva Bene, né? Eu tinha a tiração de saldos italiano que era Rivedetti, né? Porque que ele ficou pedindo para sair muito tempo do cargo, né? Mas aí veio toda uma turma do mar, veio aquele que agora até acho que ficou 6 meses cheio da Ferrari, que agora eu não lembro o nome, que ele era gerente comercial de vendas da Ferrari nos Estados Unidos. Aí inventaram dele virar chefe de equipe na Fórmula 1, que não tinha nada a ver, né? E aí acho que parece também que quando eles resolveram trazer o Binotto, eles deram uma guinada muito forte, né? De assim, vamos trazer então um cara da área técnica. E talvez não era um cara que era um bom técnico, mas talvez não tinha esse outro lado do gerente, né? Que é complicado. E aí a Ferrari tá aí já, último título de pilotos em 2007. Ou seja, vamos para 14 anos, já começa a ser uma fila já considerável para a Ferrari, né? Mas é isso aí. Débora, quero ouvir mais, assim, algum outro ponto que te chamou muita atenção, seja carro ou piloto na pré-temporada, e o que está te deixando mais curiosa aí para o começo do campeonato?
Olha, eu vou falar ali do pessoal que tá aí embaixo, porque Alfa Romeo me chamou a atenção, o que a gente começou conversando ali, da diferença dos bicos. A Alfa Romeo atualizou a parte frontal do carro e parece que surtiu algum efeito ali, pelo menos os pilotos falaram muito bem que o carro tá funcionando, que eles estão gostando, mas precisavam fazer mais alguns testes quilometragem também da Alfa Romeo foi muito boa nesses dias. Eu acho que talvez seja uma equipe que talvez vai descolar um pouquinho da Williams e da Haas, sabe? Que vai, talvez, brigar pelo lugarzinho dela ali, o oitavo lugar, talvez até mais tranquila, sabe? É, conseguir passar para uma classificação melhor. É, eu acho que o Raikkonen, bom, né? Já dominou a Fórmula 1, né? Porque não sai mais dali, mas o cara tem um conhecimento monstro, ele já passou por vários momentos da Fórmula 1, a gente não tem muito o que dizer, né? A expectativa para ele é sempre muito alta por ser o piloto da qualidade que acho que ele tem. E o Giovinazzi, eu acho que ele melhorou nesses dois últimos anos, o ano passado dele foi melhor, então eu acho que nesse terceiro ano com a equipe ele tem a entregar mais. Então eu tô curiosa pela Alfa Romeo, pelo desempenho dela, eu acho que talvez seja interessante. E também estou olhando ali para aquela turminha ali do final, que é a Haas e a Williams, porque eu tô curiosa nessa briga, porque os dois estão apontando, trazendo pontos diferentes para essa temporada. A Williams está trazendo atualização, conta com o motor Mercedes novo, é interessante. A Haas vem com o motor da Ferrari novo, que teoricamente ganhou mais potência, mas não usou token e vai trazer atualizações específicas durante o ano, não vai ser aquela maratona de atualizações. Então os dois têm contrapontos interessantes. Eu quero ver qual dos... quem é que vai acabar ali realmente no nono lugar, sabe? Quem é que vai conseguir os pontos? Porque a Haas também ano passado foi super sofrida para eles em questão de ponto, mas a Williams terminou zerada. Então eu tô querendo olhar para essa briga do fim do grid.
Raikkonen já tá, o Raikkonen e o Alonso já estão falando que vão precisar de bengala para passar por cima do halo lá, né? Tá, eles assim,
a gente coloca a escadinha que o Tsunoda usa para poder ajudar eles.
Verdade, eles precisam, já, dói as costas já para pular o halo, sabe aquela coisa já de, né? É até engraçado aquela filmagem do fizeram dos pilotos, assim, você vê, né, aquelas carinhas de neném, assim, de repente chegou o Alonso, você fala, opa, aí o Raikkonen, que é um cara que nunca envelhece, já tá começando a ver já a diferença, né?
Tantos sinais. É.
Mas, Érica, agora eu quero ouvir de você. Que mais te chamou de atenção, seja carro ou piloto, na pré-temporada, e o que mais tá curiosa para ver neste começo de ano aí da Fórmula 1?
Bom, cara, com a Fórmula 1 é impossível eu não tratar isso como fã às vezes, sabia? Porque pra mim, o que mais me chamou atenção foi a performance da Red Bull e a performance da McLaren, por causa do Ricciardo. Porém, o que eu tô mais curiosa e na maior expectativa é o Vettel na Aston Martin. Porque a Aston Martin, que era a Racing Point ano passado, vinha com uma performance boa. E, cara, eu tenho vontade de ver o Vettel ganhando de novo. Então, sabe, talvez não sendo campeão. Isso seria uma viagem muito louca. Mas eu quero ver ele ali no pódio, eu quero ver essa briga pelo P4 dos construtores. Eu gosto muito, sempre gostei, e cada ano estou gostando mais, porque cada ano ela ganha um componente novo. Esse ano provavelmente a gente vai ter Aston Martin, McLaren, Alpine e... acho que vai ser entre elas três ali, que vai ficar essa muvuca aí de quem ganha. E depois a gente vai ter o restante da galera. E eu queria muito que a Williams melhorasse, para dar para o George Russell alguns pontos e etc. Então, expectativas a gente tem muitas, né? Mas vamos ver o que a primeira corrida nos traz, né? Porque às vezes a própria primeira corrida já acaba com tudo.
Sabe o que a gente, pelo menos o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver um pódio de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, entendeu? Nossa. É isso que eu gostaria nessa temporada.
De volta pro futuro, hein? Nossa.
Exatamente. Foi eu que pedi, sim. Débora arrasou.
Não, outro dia, é engraçado isso, porque assim, você vê, o Hamilton na minha cabeça ainda é um moleque, assim, eu lembro do estrear, tudo, então assim, eu não consigo ver ele já. E o Bruno, que faz comigo aqui o Projeto Motor, ele me apontou um negócio, o Raikkonen, Não, o Alonso, quando estreou na Fórmula 1 em 2001, o Tsunoda não tinha um ano de idade ainda. Ele nasceu meses antes. É muito louco esse encontro de gerações que a gente tem na Fórmula 1 atual, né? E acho que ver um pódio realmente, Alonso, Vettel e Hamilton, ia ser... Apesar que eu vou ser bem sério, não sei você, eu acho bastante improvável, mas eu acho que ia ser curioso, né? Bom, queria agradecer muito vocês duas. Débora, fala um pouquinho do aonde que o pessoal pode acompanhar seu trabalho nas redes sociais. E no Boletim do Paddock, que é um site e um canal no YouTube muito legal, que estou sempre acompanhando. E eu queria que você falasse um pouquinho e deixasse sua mensagem aí final aí para a galera.
Bom, Lucas, eu gostaria de agradecer o convite aqui para estar mais uma vez no Projeto Motor. Já falei várias vezes para você que eu admiro muito o projeto de vocês. Então, eu também fico muito feliz quando você aparece lá no nosso canal e conversa com a gente. Acho que é uma troca muito legal. Então, muito obrigada. Vou deixar aqui meu agradecimento público mais uma vez. E, bom, pessoal, eu sou a Débora Almeida, lá no Twitter como The Flowers. Eu sou jornalista do Boletim do Paddock. Então, vocês podem acompanhar os meus textos lá pelo Boletim do Paddock, o nosso site, mas também das nossas lives de terça e quinta-feira, onde a gente vem aqui contar para vocês as novidades sobre a Fórmula 1, falar o que que está acontecendo. Fazemos até alguns joguinhos lá, às vezes, para poder testar a nossa memória. Então, compareçam por lá, deixem o like de vocês, venham aproveitar o nosso trabalho. E, bom, espero que essa temporada seja maravilhosa para todo mundo. Acho que ainda vai ser um ano complicado para as equipes e para a gente ainda não passou por toda a pandemia, mas esperança e vamos acompanhar o campeonato. Estou com muita expectativa, porque é justamente por não ser esse ano aí que foi uma folha em branco, parece que tem muita coisa para a gente prestar atenção e não vai se repetir as corridas malucas que a gente teve em 2020, mas deve ter muita corrida boa em 2021.
Muito legal. Érica, obrigado, Érica, fazendo a estreia. Consegui trazer a Érica para o Projeto Motor, finalmente, para vir participar aqui. As agendas não estavam casando, porque a Érica, ela é engenheira, participa assim nos finais de semana lá de várias competições. Agora ela está mais focada na Stock Light, e traz essa visão técnica muito legal para a gente. Além disso, a Érica, ela ainda faz o Dupla Aerodinâmica, que é um podcast que, galera, vocês têm que ouvir, é muito legal também, eu ouço há muito tempo. E também lidera, né, a iniciativa do Girls Like Racing, que é, pô, sem palavras, né? Não é nem assim legal, é necessário, né? São iniciativas como essa, assim, para estimular, as mulheres não só acompanharem, mas a participarem mais do automobilismo, né? Esse esporte que, infelizmente, entre os seus, né, entre as suas várias qualidades e seus defeitos, tem, né, o machismo e o racismo muito ainda entranhado, né? E acho que iniciativas como o Girls Like Racing são muito necessárias para a gente, aos poucos, ir desconstruindo. Érica, fala um pouco então onde é que o pessoal pode. Eu meio que já adiantei, né? Mas fala um pouco, por favor, mais onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho e deixe uma mensagem final aí pra gente, por favor.
Bom, primeiro eu queria agradecer você, Lucas, por poder estar participando aqui do Projeto Motor. É, eu acompanho o Projeto Motor desde que eu entrei para a comunidade do automobilismo online. Sempre admirei muito o trabalho de vocês. É, sempre usei muito os links para entrar em discussões e entender o que estava acontecendo, porque vocês têm muita informação legal, então obrigada. É, foi um prazer estar aqui, principalmente com a Débora, que é minha amiga. É, o Boletim Paddock foi a minha primeira casa na internet, então eu sinto saudade, na verdade, do Boletim, porque foi uma fase muito legal. Eu aprendi muito, né? Eu acho que as nossas vivências são muito boas. E para me encontrar nas redes sociais, vocês me encontram como @eri_coke no Twitter e @ericoke no Instagram, e como @girlslikeracingbr, que aí é a página do projeto. Então vocês encontram eu e todas as meninas, inclusive a Débora, que também faz parte do nosso projeto. E aí, para encontrar o dupla aerodinâmica, arroba de aerodinâmica, tanto no Instagram quanto no Twitter. E logo, logo já vai sair também o podcast de pré-temporada, que inclusive eu meio que dei uma adiada na gravação para poder participar aqui, porque eu sempre quis muito participar do Projeto Motor. Então, obrigada, gente.
Olha só, nossa! Que peso pra gente, mas não, legal. Muito obrigado, Érica, Débora. Galera que acompanha a gente, obrigado por ouvir mais essa edição aqui do podcast do Projeto Motor. Lembrando que a temporada Fórmula 1 começa dia 28, GP do Bahrein. A gente tem também, sempre bom lembrar que a gente tem esse podcast que vai em todas as, né, a plataforma, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Para quem quer algo mais quente, né? Aqui a gente trata os assuntos de forma mais geral, mas quem quer coisa mais quente, a gente tem um projeto, né, o Projeto Motor Turbo, que a gente faz um podcast de sempre que sai na quinta pré-corrida e na segunda pós-corrida para assinantes. Custa R$ 4,00 por mês, você ajuda o Projeto Motor a continuar crescendo. Acho que é um valor aí que a gente dá um conteúdo bem bacana. Então, para quem quiser também, é só entrar lá no projetomotor.com.br, no Assine, que aí você pode receber um conteúdo bem legal e ainda ajudar o Projeto Motor a continuar crescendo. Obrigado mais uma vez, Érica, Débora, e até a próxima, galera!